Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7, A Guerra. Itaco esperava sentado na cabana e cercado do carbeto dos anciãos. Jurandir entrou, Araci ficou na porta, orgulhosa do esposo que a conquistara e da admiração a que ele a inspirara aos guerreiros da sua nação. Itaque falou. Ó, quando o estrangeiro chegou à cabana de Itaque, ninguém lhe perguntou quem era e de onde vinha. O hospede é senhor. Mas agora o estrangeiro saiu vencedor do combate do casamento e conquistou uma esposa na Taba dos Tocantins. É preciso que ele se faça conhecer, porque a filha de Itaque, o pai da nação dos Tocantins, jamais entrará como esposa na Taba onde habite quem tem ofendido a um só de seus guerreiros. O estrangeiro disse. Umrubixaba, Abarés, Moacaras e guerreiros da valente nação Cantim, vós tendes isente o chefe dos chefes da grande nação Araguaia. Eu sou o Birajara, o senhor da lança e o maior guerreiro depois do grande Camaca, cujo sangue me gerou. Se quereis saber por que tomei este nome, ouvi a minha maranduba de guerra. O Birajara contou o seu encontro com Pojucan, o combate em que o venceu e a festa do triunfo, até o momento em que deixou a Taba dos Araguaias. Terminou dizendo que no seguinte sol partiria para assistir ao combate da morte, como prometera ao prisioneiro. Ninguém interrompeu a maranduba de guerra. O Birajara ouviu um gemido, mas não soube que rompera do seio de Araci. Itaque quejou como o rio ao peso da borrasca. Eu tuso Birajara, senhor da lança. Eu sou Itaque, pai de Pojucan. Tenho em face o matador de meu filho, mas ele é meu hospede. Chefe dos Araguaias, tos um jovem guerreiro, pergunta Camaacan que te gerou, qual deve ser a dor do pai? Que não pode vingar a morte do filho. O grande chefe vergou a cabeça ao peito, como o cedro altaneiro batido pelo tufão. Pojucan tinha sua Taba mais longe, na outra margem do rio. Ele partira a última lua para rastejar a marcha dos tapuias, e voltava senhor do caminho da guerra quando encontrou o Birajara. Seu pai e os guerreiros de sua Taba pensavam que buscava que mascava na floresta o caminho da guerra. Mal sabiam que a essa hora esperara espiosneiro na Taba dos Araguaias o combate da morte. Anciãos e guerreiros emudeceram. Todos respeitavam a dor do pai e não ousavam perturbá-la, Jacamim. A mãe de Pojuca aproximara-se. O grande chefe ouviu seu gemido. A esposa de Netaquê não chora na presença do matador de seu filho. A voz do esposo, a mãe tem força para esconder no seio sua tristeza e mostrar-se digna do grande chefe dos Tocantins. O Bihara falou, a vingança é a gloria do guerreiro, Tupã adeus aos valentes. O Birajara venceu Pojuca em combate leal e aceita o do desafio de Teta e de todos os chefes tocantins. E tu és meu hospede. Enquanto Itaque brandir o grande arco da nação Tocantim, ninguém ofenderá o amigo Itupão na Taba de seus guerreiros. Dizendo assim, o grande chefe ergueu-se e trocou com um estrangeiro a fumaça da despedida. A parte. O sol que viu o estrangeiro na cabana hospedeiro acompanhará amigo, mas com a sombra da noite, mil guerreiros, mais velozes que o Nandu, partirão para levar-te à morte. O Birajara tomou suas armas e disse, o hospede vai deixar tua cabana, chefe Tocantins. Tu verás chegar o guerreiro inimigo. Itaque seguiu o estrangeiro até o terreiro. Em torno dele se reuniram os Abarés, os Mocaras e os guerreiros para assistirem à partida. O Birajara caminhou com o passo lento e grave até o fim da Taba. Chegado ali, tornou rápido a entrada da cabana e retrocedeu apagando no chão o vestígio de seus passos. A nação Tocantim o observava imóvel. Por fim, o estrangeiro postou-se no centro da ocara e com o formidável tacape vibrou no nulá largo escuro um golpe que recutiu pela Taba como o estrondo da montanha. No pedede passou o solumiar da cabana que o tinha acolhido e apagou seu rastro na Taba dos Tocantins. Quem está aqui é um guerreiro armado, que pisa a senhora Taba de seus inimigos. Itaque Morubixaba dos Tocantins, o Birajara, o senhor da lança, grande chefe dos Araguaias, te envia guerra na ponta de sua seta. Quando o guerreiro acabou de proferir estas palavras, Itaque levantou os olhos e viu cravada na dor do cano, que era o símbolo da nação, a seta de Ubirajara. Mil arcos se ergueram, mil tacapes brandiram. A voz possante de Itaque bateu as armas de seus guerreiros. Disse o Morubixaba, a qual lei de hospitalidade é sagrada. A cola do estrangeiro não deve perturbar a serenidade do varão Tocantim. Depois voltou-se para o inimigo. Ubihara, grande chefe dos Araguaias. Itaque, o pai da derosa nação Tocantim aceita a guerra que tu lhe enviaste. Recebe em teu escudo o penhor do combate. A corda do grande arco da nação Todocantim brandiu, e a seta de Itakmir mordeu o escudo de Birajara. Vai buscar teus guerreiros e nós combateremos à frente das nações. O Birajara combaterá até que lhe restituas a esposa, assim como ele a conquistou a seus rivais, saberá conquistá-la a ti e à tua nação. O chefe araguaia partiu. No seio da floresta encontrou Araci que o esperava. A formosa virgem fora à cabana do Cadadu buscar a rede nupcial e preparar-se para acompanhar o esposo. O Birajara parte. Mas antes de cinco sóis ele estará aqui para te conquistar a tua nação. A esposa te acompanha, teu braço valente já a conquistou, e ela entregou-se a seu senhor. Araci te pertence, deves levá-la. A virgem Cantinho desejava seguir o Birajara à aba dos araguaias. Falava em sua alma a ternura da esposa e da irmã. Partindo, ela unia-se para sempre a seu guerreiro, e esperava que o amor o moveria a salvar Pojucan. O Birajara pensou e disse: esse o Birajara te rompe da liga de Araci, ela era sua esposa, e ninguém a arrebataria de seus braços. Mas a virgem Tocantim não pode a pode abandonar a cabana onde nasceu sem a vontade, diz né seu pai. Araci suspirou. O Birajara vai deixar a lembrança de Araci nos campos dos Tocantins. Jandira o espera na taba dos araguaias, e lhe guarda o seu sorriso de mel. A luz de teus olhos, Araci, estrela do dia, foi buscar o Birajara na taba do seu senhor, onde ressoavam os cantos de seu triunfo e o trouxe à tua cabana. Quando ele partiu encontrou Jandira, e para que a filha de Magenão o acompanhasse a deua Pojucan, como esposa do tumulo. O guaná do lago voa longe, para banhar-se nas águas da chuva que alagaram a varzeia, mas logo volta ao seu ninho, e não se lembra mais da moita onde dormiu. E o Birajara é um guerreiro, ele não aprende com o guaná do lago, que foge do perigo, mas com o gavião, grande chefe dos guerreiros do ar, que nunca mais abandona o rochedo onde assentou a sua oca. Que o Birajara amasse a esposa, também não a abandonaria. Os braços de Araci já cingiram o colo de seu guerreiro. O tronco não desprende de si a baunilha que se entrelaçou em seus galhos. O Birajara calcou a mão sobre a cabeça de Araci. O Itaque respeitou a lei de hospitalidade no corpo de Birajara. O Birajara não deixará a traição na terra hospedeira. Araci não deve querer para esposo de um guerreiro menos generoso do que o seu pai. A virgem emudeceu. Ela sabia que a honra é a primeira lei do guerreiro. Antes de partir, o chefe consolou a esposa. O Birajara vai pedir ao gavião suasas para a voltar ao seio de Araci. Ele virá à frente de sua nação, conduzido pela luz de teus olhos. As outras mulheres são o prêmio de um combate entre os servos de seu amor. Araci terá essa gloria, que ela será o prêmio a maior guerra que já viram as florestas. O chefe araguaia pôs as mãos mandos nos de onde Araci ir, duas vezes uniu o seu ao rosto dela, por uma e outra face, para exprimir que nada os podia separar. Quando o guerreiro desapareceu na floresta, Araci caminhou para a cabana do esposo, que ficara triste e solitária. A virgem fechou a porta, sentou-se na solera e cantou sua tristeza. Dois sóis tinham passado e viera a noite. A última estrela se apagava no céu, quando Birajara pisou os campos dos araguaias. Sua mão robusta vibrando a clava feriu o trocano. A voz da nação araguaia derramou-se ao longe pelo vale, como o estrondo da montanha que arrebenta. Com o primeiro raio do sol que subia o pincaro da serra, chegaram à grande taba os chefes das centabas araguaias, com todos seus guerreiros, convocados ao cara da nação. O Birajara mandou que Poju, o prisioneiro, viesse a sua presença. Vê o mar dos meus guerreiros que enche a terra, como as águas do grande rio quando alaga a varzeia. Eles esperam o aceno de Ubirajara para inundarem teus campos. A nação Tocantim carece neste momento do braço de seus maiores guerreiros, vai levar-lhe o socorro de teu valor, para que se aumente a glória de Ubirajara, seu vencedor. Tu és livre, Pojucan, parte e vê-a, que a guerra dos araguaias te segue os passos. O semblante do filho de Itaque ficou sombrio. A Pojucan é um chefe ilustre, não merece esta desonra. Tu lhe prometeste a morte dos bravos. Ele exige o combate. O chefe araguaia contou a Marandua da hospitalidade. O Birajara não sabia que Pojucan era filho de Itaque, pois ele nunca pisaria como hospede a cabana de um guerreiro a quem tivesse decepado um filho. É preciso que recuperes a liberdade para que não se diga que o Birajara surpreendeu a hospitalidade do grande chefe dos Tocantins. Pojucan não respondeu. Ele reconhecera que a honra de seu vencedor exigia sua volta à taba dos seus. Nós combateremos à frente das nações. Ubirajara pertence a Itaque, mas deu-lhe a gloria de ser vencido outra vez por este braço. É Ubirajara é um grande chefe e maior guerreiro. Se Tupã não consente que Kipujucan seja vencedor, ele não quer maior gloria do que a de morrer combatendo Ubirajara. Pujucan foi à cabana de seu verdor buscar as armas. Ubirajara arrimou-se ao tacape, como rochedo que se apoia ao tronco do idipê, e meatou. Quando passou o chefe Tocantins que voltava à sua taba, Ubirajara levantou a cabeça e disse: Com os olhos de Ubirajara te acompanham, tu és irmã de Ronde Araci, e vais para junto dela. Dize à estrela do dia que seu esposo está com ela. O conselho dos Abaré se reunira para meditar sobre a guerra. O velho Magé, que é quem irritava o desaparecimento da filha, reparou que Simvor do Carbeto se convocasse à nação. Veio um mensageiro chamar o grande chefe para o Carbeto. Ubirajara chegou. Antes que falasse a voz dos anciãos, o guerreiro levantou o arco e disse: O conselho dos anciãos governa a taba e medita nela coisas da paz. Toda a nação respeita sua prudência e sabedoria. Mas enquanto Ubirajara brandir o grande arco dos araguaias, tem a guerra fechada em sua mão. Quando ele soltar o grito de combate, a voz que falar da paz emudecerá para sempre, ainda que venha da cabeça do abaré que a lua já embranqueceu. Quem não quiser assim, venha arrancar da mão de Ubirajara este arco que ele conquistou por seu valor. Os abarés estremeceram, mas o Carbeto meditou e decidiu que a maior gloria e sabedoria da nação era ter o seu grande arco de guerra na mão de um chefe como Ubirajara. Kamakan tratou com os anciãos acerca da defesa das tabas, e o grande chefe abriu o caminho da guerra. Quando Ubirajara desdobrou sua guerra pela margem do grande rio, ele viu que uma nação tapuia se preparava para assaltar a taba dos Tocantins. O grande chefe tocou a Inubia, cuja voz chamava o jovem Murim, primeiro dos cantores araguaias. Correu Lengaçara à presença do grande chefe, e dele recebeu a mensagem que devia levar ao campo inimigo. Os cantores eram respeitados por todas as nações das florestas, como os filhos da alegria, pelo que serviam de mensageiros entre as nações em guerra. Eles penetravam no campo inimigo, entoando seu canto de paz, e nem nenhum guerreiro usava ofender a quem Tupã um conceder a fonte da alegria. Murim atravessou rápido a caminina e apresentou-se em frente de Kenikran, chefe dos tapuias. Ubirajara, o senhor da lança, que empunha o arco da poderosa nação araguaia, te manda, a ti quem quer que sejas, e a todos quantos te obedecem, a sua vontade. O tapuia rugiu, mas seus olhos viam o mar dos guerreiros araguaias que o cercava, e na frente o grande vulto de Ubirajara, semelhante ao rochedo sombrio ouviu no meio dos borbotões da cachoeira. Os guerreiros de Kanikran só conhecem a vontade do seu chefe, e Kanikran afronta a cola de Tupan e das nações que ele gerou. Diz, mensageiro, o que pede Ubirajara ao grande chefe dos tapuias. O Ubirajara te manda que encostes o tacape da guerra. A nação Tocantins aceitou a sua flecha de desafio, e ele não consente que ninguém combata seu inimigo antes de o ter vencido. O torna e diz ao grande chefe araguaia que Kanikran veio trazido pela vingança. Pujucan, um dos chefes Tocantins, penetrou em sua taba e incendiou a cabana do pajé, que foi devorado pelas chamas. Ubirajara é um grande chefe araguaia, ele que diga se o pai da nação pode sofrer tão dura afronta. Kanikran escuta a voz de sua amizade. O chefe tapuia tomou uma de suas flechas, arrancou o farpão e deu ao mensageiro a rasta emplumada com asas negras do Anum, ao que era o emblema guerreiro de sua nação. O toma entrega ao grande chefe araguaia o penhor da aliança. Murim partiu e foi à taba dos Tocantins levar igual mensagem. E Itaque escutou o que lhe mandava Ubirajara e respondeu: Antes que Itaqueta trocasse com Ubirajara a seta do desafio, Pujucan tinha levado a guerra à ataba dos tapuias. Kanikran veio viu trazido pela vingança, e a nação Tocantins não pode recusar o combate. Mas Itaque sabe honrar seu nome, se Ubirajara quer, ele combaterá juntamente os dois inimigos. O mensageiro tornou ao campo dos araguaias com as respostas dos dois chefes. Ubirajara ouviu e meditou. Escuta a vontade de Ubirajara para levá-lo aos inimigos. O grande chefe araguaia, Ron, não roubará a gloria da vingança. Ele respeita a honra da nação tapuia, mas rejeita sua aliança. Restitua o penhor que recebeste. Itaque pode aceitar o combate que Pujucan foi buscar. Ubirajara não ofende o nome de um guerreiro, é ainda em um mais de um Murubixaba e do pai de Araci. O chefe dos araguaias não carece esse de auxílio para triunfar de seus inimigos. Deseja que a nação Tocantins derrote aos tapuias, para ter ele a gloria de vencer ao vencedor. Itaquê não pode repelir os tapuias. Ubirajara toma-se castigar os bárbaros. E depois de varrer-os das florestas, combaterão as duas nações? Se os Tocantins necessitam de aliados para resistir ao ímpeto dos araguaias, Ubirajara espera que Itaquê os chame e que eles venham. Murim falará assim a um e outro chefe. A ambos dirá que a cabana onde estiver a Assi fica sob a guarda de Ubirajara, que nela penetrar como inimigo, sofrerá a morte vil do cobarde. O guerreiro deixou a voz do chefe, falou com a voz de esposo, em Araci levarás o canto de amor de Ubirajara. Tu lhe dirás que arme a rede nupcial e não deixe nossa cabana, enquanto Ubirajara não a for buscar. Conta-lhe também que o canitar que ela teceu ainda não deixou a cabeça de seu guerreiro e é de acompanhá-lo sempre.